Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, que bom te ver aqui na minha cozinha. Pega um café, não, melhor uma água bem geladinha, né? Se acomoda e vamos conversar. Aliás, a gente vai conversar apenas até o final desse mês, e é por isso que eu estou tratando desse assunto de festas. Parece cedo, mas eu garanto que não é. No final do ano, é muito comum receber ou ser recebido, não é? Vamos falar de receber? Esse é um assunto importante. Essa é a nutrição na prática. Tem a ver com a função social da alimentação, e a gente faz isso ao longo do ano todo, de um jeito ou de outro. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre planejamento, a escolha do tipo de festa e tudo isso. A minha conversa é com você, pessoa normal, que não tem dinheiro para ficar contratando buffet ou personal chef e faz um monte de coisa todos os dias. Ou seja, o tempo e o dinheiro são limitados. Uma confraternização pode ter muitas caras e isso vai modificar o seu custo e o trabalho que vai dar. Pensa nessas ideias. Uma festa pode ser amorosa e deliciosa, independente de ser um café da manhã mais rápido, um jantar elaborado no sábado ou um almoço de domingo. O que muda é a duração, o trabalho e o gasto. Eu, particularmente, tenho gostado muito de cafés da manhã. Eles têm um cardápio bem econômico, porque carboidratos e frutas, que são a base dessa refeição, custam barato. E a ausência do álcool também diminui os custos. Mesmo um brunch, que seria um café mais tardio, meio que misturado com o almoço, pode ser uma boa opção, com um pequeno aumento na quantidade de proteínas e um gasto mínimo com bebidas alcoólicas. Se você for usar, vai ser um pouco de espumante para mimosas ou talvez um brinde. Já um almoço é uma reunião mais trabalhosa e que geralmente demora mais, então pede um cardápio mais completo, com pelo menos alguma entrada, um prato principal e a sobremesa. Massa é uma ótima escolha em termos de custo e praticidade, desde que todos os convidados consumam glúten. Se você tiver espaço, um churrasco colaborativo também fica bem fácil de organizar, mesmo se houver veganos no grupo. É só ter uma churrasqueira para eles ou pelo menos um canto ali da sua churrasqueira. Lembrando que em todas as festas colaborativas, alguém tem que organizar tudo para garantir que tenha equilíbrio no cardápio. Senão, você vai ter umas 18 farofas e nada de pão, ou sei lá. Você viu também como é importante conhecer as particularidades dos seus convidados, né? Ou pelo menos informar qual será o cardápio. Aí fica sendo função dele avisar se tem alguma restrição. O café da tarde é uma reunião bem econômica, cheia de afeto e com uma cara de infância. Só que o seu grupo tem que estar identificado com a ideia, senão eles podem achar meio estranho. Se você quiser deixar chique, você pode chamar de tea party. Um happy hour é uma delícia. A comida não fica cara, mas se a bebida ficar por conta de uma pessoa só, não vai ser nada happy para ela. Aqui a sugestão é: ofereça a comida, água mineral com e sem gás e cada um leva a sua bebida. Quando a gente fala em jantar, aí é coisa para profissional ou para quem está afim de gastar um bom tempo para impressionar ou então para grupos que já têm bastante intimidade. Porque a gente sempre espera uma comidinha especial num jantar, né?
Conversa de cozinha.
Viu quanta opção? Mesmo sem tempo e com a grana curta, dá para encontrar pessoas queridas para um abraço tipo "Uau, vencemos 2023!" No final do ano, nós comemoramos o amor, nós garantimos as mãos dadas para o próximo ano, a gente festeja a vida. A comida é importante, deve ser gostosa, sem exageros e sem desperdícios. Doar o que não foi consumido pode deixar o seu coração e o estômago de alguém bem quentinho. Eu fico em festa só de pensar que você vai me escutar de novo na semana que vem. Ah, acho que eu vou comemorar. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.